listening to Varandira.
E seja muito bem-vindo aqui à segunda hora de Varandita FM. Já sabem, eu sou a Maria Miguel Almeida e faço companhia até às 15. E hoje temos um convidado muito, muito especial. Hoje recebemos um artista que não tem medo de sentir e, mais importante, de transformar isso em som. Manu Abugué traz-nos uma fusão intensa de hip-hop e R&B numa viagem onde a introspeção encontra o movimento. A sua música não é só para ouvir, é para viver, é para dançar mesmo quando pesa, é para chorar mesmo quando liberta. Com o seu mais recente projeto, há portas a um universo sensorial e espiritual onde a vulnerabilidade deixa de ser fraqueza e passa a ser força. Hoje venho até à rádio partilhar esta visão, esse som e essa energia. Seja muito bem-vindo, Manu. Estás bom? Estás bem disposto?
Boa tarde.
Boa tarde.
Desde já quero agradecer pelo convite e estou muito feliz por estar aqui e por estar a espalhar a minha mensagem e a fazer uma... a pôr o público a par do que é que vem aí.
Uhum. É a tua primeira vez numa rádio ou não?
É a minha primeira vez numa rádio.
Ok, não te vais esquecer então.
Yeah.
Olha, eu quero agora que me contes um bocadinho do teu percurso até aqui, para os ouvintes também ficarem um bocadinho familiarizados e para também perceberem melhor, não é? Tipo, toda a tua carreira até agora. Portanto, quero saber como é que começou esta tua paixão pela música.
Ok, portanto, a minha paixão pela música começou muito cedo. Eu lembro-me que assim, a primeira introdução que eu tive à música foi a minha mãe a introduzir-me com Michael Jackson. Foi a primeira introdução que eu tive à música. Ela tinha uma coleção enorme de cassetes, de vinis e de CDs. Então eu lembro-me de manhã, antes de ir para a escola, às vezes em vez de estar a ver o Mickey Mouse e cenas assim, eu estava a ver Michael Jackson ali a dançar e eu sempre fiquei com aquela cena. E eu lembro-me de olhar para a minha mãe e para o sentimento que ela tinha e ela idolatrava mesmo Michael Jackson. Sim. E eu lembro-me de olhar para aquilo e ficar ei, meu, isto é o sonho, as pessoas idolatrarem-te assim, pensar que Michael Jackson do outro lado do mundo e a minha mãe em Portugal a ficar Michael Jackson. Então foi uma cena, essa primeira introdução foi uma cena muito crucial para mim.
Uhum.
Depois com o tempo eu acabei por ter uma relação houve um período que eu estive muito próximo da música e de fazer música, mas depois eu acho que pelo feedback exterior eu acabei por deixar um bocadinho de lado e deixar guardado numa gaveta. Até que chegou mesmo o tempo da pandemia e eu comecei a fazer freestyles com o meu primo e começar de novo a ter essa paixão mesmo maioritariamente pelo hip-hop e pelo movimento hip-hop. E depois a partir daí foi mesmo, comecei a escrever letras, a pegar em beats da internet e começar ali a fazer as primeiras composições. E mesmo aí, apesar de já estar a entrar nesse processo da música, ainda me sentia muito preso, ainda não me conhecia como artista. Só que depois eu decidi, vou mesmo levar isto a sério, decidi começar a montar o meu home studio, começar-me a produzir a mim mesmo e produzi o meu primeiro projeto, que é o Anatomia Divina, em 2021, lancei cá para fora. E lancei alguns projetos já tenho algumas músicas. E acho que foi mais ou menos assim.
E imagina, tu estavas a dizer há bocadinho que quando eras miúda a tua mãe adorava Michael Jackson, não é? Portanto, foi o teu primeiro grande contacto assim com a música, Michael Jackson. Tu, nessa altura, ouvias então mais pop, Michael Jackson e outros artistas desse género, anos 80, ou o hip-hop aí já surgeu na tua vida?
Não, o hip-hop
não. Hip-hop Tuga ou hip-hop internacional dos anos 2000, não sei se...
Não, nessa altura, quando era mais jovem, era pop R&B. Mas depois ali, com os meus 14 anos, eu tive a introdução ao hip hop também muito por parte do meu primo.
Okay.
O meu primo Salam, shout-out
para ele.
E eu tive a introdução com ele porque ele também fazia música, fazia hip hop. E ele depois começou a mostrar certos artistas. E muito das minhas influências vêm desse lado, do meu primo, vem também. Tenho dois primos, ou seja, tenho um primo que é metaleiro, tenho outro primo que é hip hop, e tive essas duas introduções. É muitas influências, tanto a minha mãe com o pop e o R&B, tanto o meu primo. A primeira introdução assim ao hip hop foi ali 14, 15, com o meu primo a mostrar-me umas cenas de hip hop tudo fixe.
Ok, ainda te lembras quais eram assim as referências na altura?
A primeira cena que eu ouvi foi a primeira cena que eu ouvi foi com o meu primo foi Valete, GNP. E depois na escola o pessoal andava a ouvir bué Força Suprema.
Okay. Então, sim, também... bateu bué, uma altura que Força Suprema era
então, tipo, isso também me bateu bué. Yeah, Força Suprema bateu-me bué na altura também.
Então imagina, depois foi então na pandemia que tu começaste a te dedicar mais tipo, à música, realmente ao hip-hop.
Sim, sim, porque eu também foi mesmo tipo, ou seja, a pandemia, eu precisava também de exteriorizar certas cenas que estavam a incomodar naquela altura. Eu sinto que também a pandemia para toda a gente foi muito uma altura em que as pessoas ficaram mesmo dentro da cabeça e começaram, tipo, até que houve muita gente que, pronto, sentiu que a sua saúde mental foi afetada nessa altura.
Sim, sim, sim.
E eu senti que precisava mesmo de exteriorizar certas coisas e encontrei mesmo ali uma terapia, tipo, a música ou o hip-hop.
Foi quase como um refúgio.
Sim, 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 100%.
100%. E tu então começaste com os teus amigos na cena da música chegaste, esta pergunta eu faço a toda a gente do hip-hop. Tu chegaste a ser um artista de SoundCloud ou não?
Cheguei a ser um artista de SoundCloud.
Eu já me rio porque eu faço sempre esta pergunta. Pronto, mas então chegaste. Então sim, ali em 2020 ainda
usava um SoundCloud. Sim, é um SoundCloud, mas era tipo maioritariamente para só os meus amigos é que ouviam.
Okay.
Eu também não expunha muito. Eu se calhar metia ali um storyzinho só para promover.
Sim,
mas não me punha muito. Ainda tinha um bocadinho de vergonha naquela altura.
Ok, ok. Yeah. E tu nessa altura, tu também fazes os teus próprios beats? Como é que fazias? Compravas da net?
Naquela altura era tudo da net. Depois eu descobri assim, o beatmaking. Foi mesmo na altura que estava a fazer esse meu primeiro EP.
Okay.
E comecei a ficar mais interessado. E também, pronto, obtive o meu primeiro estúdio lá em casa da minha tia. Então foi tipo, comecei a produzir as cenas lá.
Okay.
E foi aí que paguei realmente o interesse.
Ok. Então, mas imagina, desde o momento em que estavas no SoundCloud, uma coisa assim mais, pronto, mais raw, até começares então a lançar o teu primeiro EP, como é que isso funcionou? Quando é que tiveste aquele trigger de não? Eu agora vou, porque antes era só com os amigos, não é?
Yeah,
tipo,
há muito
pessoal que fica só aí, tipo, pronto, tem aquela fase e fica só aí. Quando é que disseste não? Eu vou dar aqui este step. Quando é que isso surgiu? Tipo, o pessoal deu-te assim um feedback que te deu aquela motivação ou tu sempre quiseste?
Eu sempre quis, mas também foi através do feedback do pessoal. Quando o pessoal começou a dizer tipo, tem jeito para isto, eu acho que devias apostar. Imagina, eu ouço as cenas que eu fazia nessa altura e ouço as minhas cenas agora e fico tipo, ei, mano, era meu fraco. Mas tipo, mas
é sinal pessoal... de evolução, não é? Tipo, olhas para trás.
Mas o pessoal vê mesmo tipo uma. Já vi ali uma coisinha, tipo, vi ali um spark qualquer e agradeço muito aos meus amigos na altura por me apoiarem nisso, não é?
Muito bem, porque é importante, não é? Tipo, sempre esse feedback.
100%.
Olha, eu não sei, eu gostava agora de passar uma música tua que não fosse deste último álbum, que vamos falar a seguir.
Ok.
Fosse assim de um álbum mais antigo, ok?
Ok.
Que assim o pessoal lá ficava familiarizado com o teu som e íamos nesta viagem, neste teu percurso nos álbuns, ok?
Ok.
Que música é que assim gostavas de passar assim, sem ser do teu último EP?
Fixe, podia ser A Voar, do Maiúsculas.
Ok. Pronto, eu vou
então... o segundo projeto.
Pronto, A Voar então, porque assim os ouvintes ficam familiarizados com o teu som e depois a seguir já vamos passar do teu novo EP. Bora. Que foi lançado quando? Foi recentemente, não é? Já podemos aqui
foi,
já dar assim um cheirinho.
Foi em novembro do ano passado.
Portanto, é recente ainda, não é?
Não.
A tua última obra-prima.
É.
Então, esta música, Voar, é de 2022. É dos teus primeiros, a quando passar agora, é dos teus primeiros singles?
Sim, dos meus primeiros singles. Porque eu, na altura, quando lancei o EP, o Anatomia Divina, eu lancei logo tudo de uma vez no YouTube. E depois aí é que foi mesmo, estava concentrado em lançar singles.
Então, olha, tu acho que já sabes este desafio, faço a toda a gente, que és tu que vais introduzir a tua música. Okay. Podes contar assim alguma curiosidade ou não, mas pronto, és tu que vais agora ser o locutor de rádio, ok?
Ok.
Pronto.
Portanto, com vocês, A Voar, da minha autoria. E uma curiosidade interessante é que esta foi a primeira música que eu escrevi. Então, é.
Eu estou habituado a estar sozinho. Sempre estive assim, estou bem comigo. Viajo no meu mundo, nos meus pensamentos. Dou lá um mergulho e vejo bons momentos. Quero voltar para eles e sentir o mesmo. Quero dizer adeus o quanto eu desejo. Que com o tempo a vida não piorasse. Que com o vento a sanidade não voasse. Quero poder existir sem ter de pensar. Quero poder
andavam com o seu partido. A vida só me vale contigo.
Voar. Este então é a tua primeira, primeira música lançada. Eu fico chocada porque isto está uma qualidade incrível.
Yeah, 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 yeah.
2022, esta música.
Exatamente, exatamente.
Como é que agora que vamos continuar aqui nesta viagem até à tua última obra-prima, né? Que foi lançada então em novembro de 2025. Mas como é que funciona o teu processo criativo?
Ou seja,
tem variado ao longo dos anos?
Não, sim, bastante, bastante. Tipo, por exemplo, nesta altura começava, que era tipo, eu provavelmente estava no telemóvel, pegava ali na cena no gravador do telemóvel, metia o instrumental a dar no computador, gravava ali uma demozinha tipo, das coisas que eu tinha escrito, e depois ia para o estúdio e gravava cenas. Hoje em dia, como sou praticamente eu a fazer tudo no meu processo criativo, é muito... Estou no estúdio e depois tenho vários processos. Há processos em que eu gosto de, sei lá, pegar num instrumental da internet, gravar por cima e depois recriar um instrumental.
Okay.
Há outros processos que gosto mesmo de fazer uma coisa de raiz ou de ter só uma ideia e depois ir pegando aos poucos. Não tenho propriamente um processo certo. Eu acredito também, para mim, e mesmo já aconselho isto também a outros artistas, que é ter vários processos, porque assim nunca há um bloqueio criativo, porque temos sempre soluções para sair do bloqueio criativo. Eu acredito mesmo genuinamente nisso, de ter vários processos que assim nunca...
Portanto, estratégias diferentes, não é que assim...
Sim, é mesmo isso.
Tu já tiveste muitos bloqueios criativos?
Bastante. Tipo, ou seja, eu pelo menos uma vez por ano tenho um bloqueio criativo.
E sentes que isso depois acaba por ser benéfico para o teu processo criativo? Depois de um processo de um bloqueio criativo, acabas por depois ter outras...
Porque depois eu sinto que tipo, quando for para o próximo ano o bloqueio criativo, eu já sei lidar, já tenho esta ferramenta para lidar. E depois sinto também que eu, quando tenho um bloqueio criativo, é porque preciso descansar. E preciso descansar de fazer música. E preciso de me afastar de fazer música para viver, para experienciar, para viajar, para fazer
até
coisas...
Até te inspirar, não é? Depois para outra cena já.
É, porque se estivermos sempre a fazer música, depois vai chegar uma certa altura que estamos sempre a falar das mesmas coisas.
Sim.
E isso também para mim não é muito interessante.
E depois, tipo, as tuas letras, és tu que escreves, não é?
Sim, sim.
E tu como é que te inspiras? É tipo cenas que tu vês, né, que tu experiencias, ou são coisas também que tu vives? Então é quase que um desabafo quando escreves.
É uma mistura dos dois. Ou seja, inicialmente era maioritariamente desabafo. Tipo, nesta altura, mesmo nesta altura da Voar e tudo mais, era maioritariamente desabafos. Mas hoje em dia também sinto que me inspiro bué nas histórias dos meus amigos, nas histórias que... Coisas às vezes que eu vejo na rua, tipo, por exemplo, está uma pessoa sozinha a dançar nada e está bué gente a olhar para ela, tipo, ah, esta pessoa está a dançar. Eu, tipo, eu já começo a pensar, tipo, pessoa a dançar à chuva, estás a ver?
Sim,
já estou ali a fazer, uma conexão qualquer.
E depois quando tens essas ideias, tu pegas no gravador telemóvel e começas logo, tipo,
Eu tenho,
para não esquecer, ou escreves num bloco?
Não, se te mostrar o meu gravador telemóvel é só assim coisinhas pequeninas.
Sim.
E é que tipo, a maior parte delas eu ainda não peguei nelas, mas eu sei que eventualmente irei pegar,
Ok. É. E depois então, tu já tens um estúdio, um home studio, não é?
Uhum.
É lá que tu produzes tudo, por exemplo, este último álbum foi no estúdio. Tu sentes que há assim, tu enquanto artista emergente na cena do hip hop, tu sentes que há algumas dificuldades que passas ao fazer este tipo de tudo sozinho?
Sim e não. Ou seja, eu acho que como um artista emergente, com mais ele conseguir fazer, tipo, ou seja, se ele conseguir aumentar ao máximo as suas skills e conseguir fazer maior parte do processo, isso é muito útil, porque querendo ou não, as coisas para fazer música, apesar de já não custarem tanto dinheiro como custavam antigamente, que antes era muito mais caro produzir música e muito mais nicho, era mesmo um nicho da sociedade que tinha o poder financeiro para produzir música. Eu sinto que hoje em dia, se tu estás como um artista emergente e ainda não tens lucro com a tua música, tens que saber fazer bem coisas. Tipo, ou seja, ou tens alguém que seja um companheiro teu que seja mesmo um parceiro
e que
te ajude mesmo a fazer as coisas. Senão, aprenda a fazer o máximo de coisas. Ou seja, claro que eu sinto que isso muitas vezes pode ser mau e também pode ser um bloqueio criativo, isso.
Porque, ou um impasse, né, para fazer cenas.
Tu às vezes quando estás ali no processo a fazer muitas coisas tu sozinho, é muito fácil tu... Ou seja, tu ao não teres uma pessoa ao teu lado que está a dizer, não, isto está a ficar fixe, é muito fácil tu dizeres tipo, não, isto não está a ficar fixe. E se calhar está a ficar uma cena brutal.
Sim.
Só que como tu já estás tão dentro do processo.
E depois também acabamos por autossabotar, não é?
Sim. Então eu acho que tens esses dois lados. Eu acho que deves saber fazer, mas tu conseguiste ter amigos e pessoas nesse processo que vão entrando e que vão saindo e que vão-te ajudando a fazer coisas ou pelo menos dar uma opinião, tipo ouvir uma música e dar uma opinião, eu acho que é É uma vantagem até conseguir
fazer. E tu sentes tens então esse grupo, não é? Que te dá o feedback e que está ali a apoiar-te?
Sim, 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 sim. Eu sinto que eu quando estou mesmo a fazer um álbum, quando estou mesmo a fazer uma música, eu tenho que estar ali sozinho no meu canto. Tipo, eu sinto que escrevo melhor sozinho.
Ok.
Sem companhia. Então eu sinto que tenho que estar mesmo no meu canto. Mas depois quando já estou naquele processo em tipo que estou agora pós-produção, só ali a dar umas coisas, eu quero ter o máximo de opiniões.
Sim.
E depois pronto, eu sinto que eu já tenho a minha intuição direcionada para um sítio.
Okay.
Mas às vezes certas visões de outras pessoas, mesmo por exemplo um amigo meu, o Luca, ele ajudou-me bastante no último projeto, porque eu estava com uma música que tinha um registro vocal que eu estava um bocadinho inseguro. E depois eu mostrei a música, estávamos no meu carro e mostrei a música e ele: "Ei, isto não se parece nada contigo." E por um lado eu estava do tipo: "Ah, não se parece, mas eu já estou a ouvir esta música 70 vezes, isto sou eu." Mas depois eu pensei: "Não, mas ele está a ouvir pela primeira vez." Então o facto de ele estar a ouvir pela primeira vez e dizer-me isso.
E também te conhece, portanto ele consegue.
E eu já estava inseguro, ou seja, a minha intuição já estava a dizer: "Tipo, ei, tens que regravar isto." E eu regravei e depois ficou muito melhor, mudei bué coisas na música, que eu pousava coisas. E hoje em dia, tipo, sinto que essa música está muito melhor agora.
Ok. Aí já tiveste, por exemplo, sons que não mostraste ao pessoal, que ficaste tipo: "Não, isto está bem bom, não vou mostrar" e lanças.
Sim.
Então que estás mais inseguro é quando queres feedback. E geralmente há sempre mudanças, não é?
Sim, sim. Geralmente.
Houve alguma música que até não, está incrível. O pessoal diz:
"Não, sim, sim, já houve." Sim, também já houve muitas músicas que eu mostro e o pessoal dá opinião e eu digo: "Tu não sabes que é tão..."
Porque também uma pessoa quando faz, às vezes tipo, fica sempre naquela: "Ai, não está bom", não é? Tipo, estamos sempre a auto-sabotar. Às vezes somos os nossos maiores inimigos, não é?
É mesmo isso, é mesmo.
Essa cena. Bem, então nós passamos o teu primeiro single, não é? 2022, uhum. E depois tu continuaste e em 2025
uhum.
lançaste o teu álbum Euroblack, ok?
Uhum, sim,
que já passamos aqui uma música num outro. Quando estávamos aqui com o JLM. Agora, eu quero saber como é que depois tu até chegares a 2025, ok?
Uhum.
Que lançaste então este álbum, depois o EP, que lançaste em novembro. Como é que houve aqui sentes uma diferença de sonoridade face a 2022? Houve aqui uma evolução?
Não, bastante, bastante.
Tu agora ouves a música de 2022 e reveste ainda?
Sim, eu vejo-me bué ainda porque eu apesar de tudo sinto que sempre tentei fazer uma coisa, ou seja, sem pensar nisso, eu acho que sempre fiz uma coisa que consegue ser intemporal. E eu acho que por exemplo, a Voar, a música que ouvimos agora, também é uma música bastante intemporal e que atual na minha vida, apesar de tudo. Então ainda me consigo rever no que toca a pensamentos, mas calhar a nível de skill, de voz e de saber entrar num beat e saber métricas e tudo mais, eu sinto que hoje estou num nível muito acima daquele. Mas ainda me consigo rever e consigo perceber, tipo, ou seja, da Voar até o Euroblack, por exemplo, consegui perceber a evolução e o que é que fez, o que é que me fez chegar ali.
Ok. É. Tu, por exemplo, desde que começaste aqui a tua carreira no mundo do hip-hop, tu foste conhecendo pessoal e dava a perceber isto nas tuas músicas, tens músicas com pessoal. Sentes que a comunidade do hip-hop ali na zona do Porto, porque tu és um músico do Porto, não é? É fixe, tipo, o pessoal é muito acolhedor, tipo, o pessoal dá-se bem, fazem bué, tipo, colaborações. Como é que tu sentes isso? Tipo, enquanto músico?
Sinto bastante, tipo, eu sinto que, primeiro, a música é uma arte da colaboração.
Okay.
Eu acho que a música é uma arte, apesar de. É um bocadinho contraditório com o que eu estava a dizer, de querer ficar sozinho a fazer.
Não,
coisa,
mas isso é parte de criação, não é?
Mas eu acredito que a música é uma arte de colaboração, é feita para colaborar. E a verdade é que tu, quando estás a colaborar e estás num grupo que é acolhedor e que as pessoas ajudam-te a evoluir, tu evoluís mesmo imenso. E só, tipo, às vezes, estares a ouvir as outras pessoas e receberes aquela dica. É uma coisa que te faz evoluir imenso. E sim, eu sinto que o grupo ali do Porto, principalmente, foi muito acolhedor para mim. E pronto, também viram algum talento em mim, eu também vi talento neles.
Okay.
E foi tipo match.
Ok. E acabam também por ficar amigos, não é? Tipo,
a maior parte do pessoal com quem eu faço música é meu amigo. Acho que não há nenhuma feature assim que eu diga tipo: "Esta pessoa não é minha amiga."
Ainda te lembras do teu primeiro concerto?
Ainda me lembro do meu primeiro concerto.
Foi quando?
O meu primeiro concerto foi em 2023, ou 2023, acho que não. Ou 2022, acho que foi 2022.
Foi na altura do single Voar, mais ou menos,
não? Não, foi 2023, exatamente. Foi 2023.
Muito bem, sim.
E foi na festa de aniversário do Lucas Garcês.
Okay.
E foi a primeira pessoa a dar uma oportunidade a atuar ao vivo, portanto, shout-out Lucas Garcês.
Shout-out para ele, sim.
O grande. E atuei, estava nervoso. Para caraças mesmo, muito nervoso. e atuei na altura Correntes, que era uma música que eu ainda não tinha lançado até.
Ok.
E foi uma experiência muito fixe. Foi no Ferro Bar.
Ok, conheço sim, Ferro Bar. Yeah. Foi logo num bar, até conheci no Porto.
Foi
grande cena.
Por isso é que eu também estava bem nervoso.
Ok.
E é bem engraçado que na altura que eu atuei, aquilo tipo, foi. Ou seja, foi coincidência, obviamente, mas foi a altura que aquilo estava mais cheio.
Okay.
Então foi mesmo tipo. Olha, e depois eu sinto que tipo. Ou seja, aquilo também é uma sala apertada,
não é
pequenino, então é tipo. As pessoas estão-te mesmo a olhar nos olhos.
E até parece claustrofóbico, não? Tipo, estás ali e o pessoal tipo, todo ali concentrado.
É mesmo isso, é mesmo isso.
Mas foi tipo grande sensação, não é? Porque estava a sala cheia ainda por cima.
Não, sim, ou seja, o nervosismo.
Faz parte.
Antes de eu chegar lá, muito nervoso, mas quando estava lá em cima desapareceu tudo.
E depois passa a voar, não
é? Passa a voar. E depois é tipo, já acabou. Também era só, foi só uma música que eu cantei, basicamente.
Mas já foi, tipo, a tua estreia, não é? E tiveste também ali o feedback do pessoal, do público. Tu, entretanto, tu tens dado assim mais. Eu sei que tens aí um concerto para muito breve, para a semana. Daqui um bocadinho já vamos falar sobre isso. Mas depois, deste assim mais concertos, ou sentes que é um bocado difícil arranjar palcos para tocar enquanto artista emergente do hip-hop?
Não, eu sinto que é difícil arranjar, mas por acaso tenho tido a sorte de, pelo menos assim, por ano. O ano passado ainda atuei ao vivo umas 4 vezes.
Ok, nice.
E incluindo, tipo, fiz uma atuação na Madeira, na altura fui com o JLM, fomos
atuar
na Madeira,
convite
do nosso grande amigo Corvo. E shout-out Corvo também. foi tipo, ou seja. Eu tenho tido essa sorte de ter algumas oportunidades, mas acredito genuinamente que é complicado. E eu, por um lado, também consigo perceber o lado das casas, porque um artista emergente não traz a mesma segurança que um artista grande traz, ou seja, a segurança a nível monetário,
sim,
deixas a casa e de pronto tens lucro. Mas eu acredito que se houver as iniciativas certas, e eu acredito que estão a surgir, e pronto, e se houver essa boa intenção de realmente ajudar os artistas emergentes a propagarem a sua cena, eu acredito tipo, que podemos evoluir nesse sentido, mas atualmente é complicado, é bastante complicado. Tipo, ou seja, eu sinto que até às vezes os artistas emergentes nem têm coragem de mandar mensagem para certos sítios porque ficam tipo.
Já estão desmotivados, não é? Tipo, vou enviar e ninguém me vai responder.
E
sentes isso também, então, no Porto, sentes isso, não é?
Sim, sim.
Mas depois
sim.
A comunidade do hip-hop está muito forte, não é? Apesar de não haver grandes espaços cá para tocar, a comunidade está maior, digamos assim, não?
Sim, eu sinto que cada vez está maior. Eu acho que é, ou seja, o que acontece na comunidade do Porto, eu acredito que, ou seja, uma coisa que podia melhorar, eu acho que é, há muitos polos, ou seja, há este grupo aqui, há aquele grupo ali, há aquele grupo ali. Eu acho que se nós conseguíssemos juntar tudo
sim,
e ser mais unidos
fechado,
e tipo, deixar um bocadinho o ego artístico do lado e colaborarmos mais e fazermos mais coisas, eu acho que esse aí é que era o caminho.
Sentes que há muito o ego artístico assim na malta da música no geral?
Na música em geral, sim. Eu no underground acabas por não sentir tanto.
Okay,
eu acho que é tipo. Mas há aquela cena do ego artístico que tipo, as pessoas pensam que se tu tiveres sucesso, tipo, ou seja, que vais ser uma competição, mas a verdade é que há espaço para toda a gente, há espaço para toda a gente crescer ao mesmo tempo. E principalmente numa comunidade, se um artista crescer, a probabilidade dos outros artistas também crescerem é muito maior.
Exatamente.
Porque a exposição vai para aquela comunidade ali.
Então.
Ou seja, eu acho que existe o ego artístico e é uma coisa. O ego artístico não é. O ego em si, eu acredito que não seja uma coisa má, mas tem que haver os seus limites, não é? É preciso uma pessoa ter ego tipo, para se pronto, sentir bem e para. Mas eu acho que o ego artístico às vezes também pode te estar a privar de experienciar cenas e colaborações e cenas fixes e fazer coisas engraçadas.
Ok. Pronto, olha, agora vamos falar sobre o teu último EP. Ok. E eu quero saber, é assim um EP, que até pelo título estava a perceber, assim mais melancólico, mais introspectivo. Fala-nos então um bocadinho sobre este teu EP, para os ouvintes também ficarem familiarizados e para percebermos um bocadinho também toda a inspiração para chegarmos então a este EP.
Pronto, portanto, o EP, o La Mélancolie de l'Avenir, eu queria dizer, eu queria que o EP se chamasse tipo A Saudade do Futuro.
Okay.
Só que, ou seja, a saudade pelo que está por vir. Era basicamente
já com saudade, não é? Tipo...
Já com a saudade, só que a saudade é uma palavra que não tem tradução, não é? Só existe
é
na
portuguesa.
Língua portuguesa, né? E então eu tive que estar à procura de palavras e a perceber tipo, expressões francesas e acabei por ter a cena do La Mélancolie de l'Avenir. La Mélancolie de l'Avenir é uma mensagem muito para de uma pessoa, eu no caso, que nunca visitou a sua terra-mãe, o Gabão, uhum. e que sinto esse desejo e essa saudade por uma coisa que eu não experienciei.
Okay, okay.
E então eu sinto mesmo essa ligação com os meus ancestrais e ligação com algo espiritual que me liga mesmo à África, ao Gabão, especificamente.
Uhum.
E vem mesmo desse desejo de saudade e do, pronto, de o desejo de experienciar, pronto, ir lá e conhecer também a minha família, que eu tenho muita família lá. Então é isso, a ideia inicial vem daí. E depois pronto, foi muito uma viagem também de sentimentos, tipo, ou seja, começamos ali com a Mami Wata, que é uma coisa assim, tipo, um desabafo.
Ok.
E é uma coisa muito, tipo, a Mami Wata, por exemplo, vem de um sonho que eu tive, que basicamente eu precisava que de certas mensagens na minha vida, e tive um sonho com a Mami Wata, e depois foi uma cena mesmo louca, que é tipo, eu acordei e tenho a sorte de ter estudo em casa, então foi, acordei, encontrei ali, na altura até foi um instrumental da internet, encontrei ali um instrumental, eu nem escrevi esta música, a Mami Wata eu não a escrevi, okay. eu basicamente sonhei com a música.
Que cena.
E então eu, tipo, eu acordei e comecei, tipo, a desabafar a música e o que é que eu tinha sonhado.
Uhum.
E, tipo, ou seja, a Mami Wata é literalmente um desabafo.
É um desabafo.
Uma coisa assim, que sem, eu não escrevi.
Portanto, foi mesmo sentido, estava tipo na tua cabeça, sonhaste com aquilo, né?
E depois, pronto, foi um dos processos que eu tinha o instrumental da net e depois recriei um instrumental completamente diferente por cima. Uhum. E gosto muito mais do instrumental agora, né? E pronto, depois Maior foi muito, por exemplo, Maior foi uma música que eu vi, foi a inspiração de outro sítio, porque eu vi estava a ver um vídeo no YouTube que fala o porquê de Portugal ser o país mais ansioso do mundo.
Ok.
E pronto, aquilo teve a explicar boas cenas sobre a nossa história e eu fiquei bem interessado nisso. E então, tipo, eu estava a pensar como é que essa ansiedade portuguesa e essa melancolia, essa saudade, essa coisa
bem.
Toda
uhum.
Se refletia em mim, e fiz uma música sobre isso.
Ok.
Depois, por exemplo, Jump Nessa Way foi uma música que já estava escrita desde 2023, na verdade, só que na altura eu ainda não estava com as capacidades vocais que tenho hoje em dia e que acho que eram suitable para a música, então acabei por, na altura, a Jump Nessa Way foi uma música que eu deixei de parte, mas quando surgiu esta cena de fazer este projeto, batia certo.
Uhum.
E depois Amanhã é mesmo sobre isso, é tipo viver hoje, não deixar as coisas para amanhã e viver e desfrutar e pronto, é tipo mesmo a redenção final desse EP, tipo ser feliz e aproveitar.
Okay,
amarmos uns aos outros. Uhum. E é mesmo isso, é aquele clichê, mas é verdade.
Mas é verdade, não é? Olha, eu acho que nada melhor que passarmos pelo menos duas ou três músicas deste EP, não é?
Bora.
E podemos começar, se calhar, com a primeira. Acho que tu a introduzir. Já introduziste a música,
sim,
mas agora de novo, agora só mesmo como locutor de rádio.
Pronto,
ok?
Ok, vou tentar.
Ok, vais conseguir.
Portanto, e com vocês, Manu Abogué, Mami Wata.
Estrela e lá fora chovia. Ensaiava uma cena e na sombra ouvia Mami Wata ensinar-me a melodia. Bem hidratado para começar a viagem. Fumo denso a minha ceia. Facto é que eu não sabia o mal que me fazia. De facto, se eu morresse hoje eu não sei o que eu deixaria. Eu só sei que deixaria tudo no peito. Faz-me falta o meu jeito. O meu feito faz-me falta. O meu jeito não aceito outro em todo lado, à espera que eu morra, então eu vivo devagar. A dividir as blessings das promessas a metade. Eu tenho demônios na minha rede, por isso é que eu confio em God.
God knows God works. So far away do faroeste. Tão far away meu fado cresce. Só espero encontrar o peito e viver o que eu guardo em mim. Tudo no peito faz-me falta o meu jeito.
Então, Mami Wata. Eu já nem sei dizer como é que se diz.
Mami Wata.
Wata, disse bem, disse bem.
Yeah,
muito bem. Pronto, estamos aqui à conversa com o Manu. Agora, já falaste um bocadinho sobre então o teu último EP. E agora, já estamos quase na reta final aqui da nossa entrevista. E eu queria saber então, tens uma grande novidade, não é? Que para a semana vais dar um concerto no Porto.
Exatamente, dia 24 de Abril, Manu Abogué and the Fan Collective. Às 9h30 vai haver muitas surpresas, muita coisa boa. Podem esperar muita dança e vamos celebrar também
a liberdade, não é?
Porque dia 25 de Abril fica logo a seguir, portanto.
Está ali a madrugada, não é?
Exatamente, portanto vamos divertir. Venham, se estiverem pela zona, venham se divertir e dançar e ser felizes também.
E depois vou estar lá também, portanto vou conseguir estar. Portanto, depois também vou representar a Rádio Coolafeira no concerto.
Boa,
e tu vais trazer tipo colaboração, não é? Tipo, vais trazer pessoal para tocar contigo.
Sim. Ou seja, de convidados tenho o Free 30, que é um grande amigo meu,
okay.
E também o grande produtor que produziu o Euro Black.
Okay.
E então eu quero mantê-lo assim no círculo, então convidei para fazer um DJ setzinho,
uhum,
de entrada. E depois, para atuar comigo, algumas músicas que nós temos em colaboração, vêm o Dom Corvo e o About Chateleon.
Ok, que também já esteve aqui na rádio, muito bem. Sim, senhor. Então, dia 24 de Abril e bilhetes. É tipo entrada gratuita, tem que se comprar bilhete?
Sim, dia 24 de Abril a entrada é gratuita. Portanto,
é uma liberdade, mesmo celebrar.
É só celebrar. É
muito bem. Portanto, é no Porto, em que sítio?
É no Citanizer Plaza.
Ok, ok.
Exatamente.
Depois também, nós para conseguirmos aceder a isso tudo nas suas redes sociais,
exatamente,
também explicas lá,
tudo,
né?
Direitinho.
Muito bem. Pronto, olha, agora continuando, mesmo também a chegar aqui à reta final, já falamos aqui do concerto. Agora vou fazer aquelas perguntas assim um bocadinho mais clichê.
Ok.
Que é, como é que tu te vês? Isto é um bocado difícil de. Não estou a dizer que tem que ser daqui a 5 anos, mas a pergunta é: como é que tu vês daqui a 5 anos? Ou como é que tu gostarias de estar, okay, na música daqui a 5 anos?
Honestamente, tipo, o meu desejo daqui a 5 anos é estar estável a nível musical. Ou seja,
okay,
não só a nível monetário, mas também. A nível de ter a liberdade para poder fazer os meus projetos, para dar concertos, para também a malta à minha volta que colabora comigo também estar bem.
Uhum.
E eu acho que é isso. Ou seja, claro que eu tenho grandes desejos e grandes objetivos, mas eu também gosto de ser realista. Estás a ver? E eu acredito que. Yeah, eu não ponho limites na minha. Nos meus desejos, mas eu acho que é isso, é tipo estar estável, estar bem,
uhum,
e pronto, estar a dar concertos pelo país inteiro. Eu tenho alguns sítios que ainda não fui a Portugal e eu quero mesmo aproveitar também a cena de ser músico para viajar para Portugal,
conhecer
as terrinhas, a gastronomia específica de cada terrinha, porque eu sinto que Portugal também tem boa essa cena,
sim,
que é tipo, vais a uma terrinha e tens aquele doce específico,
yeah,
e eu quero experienciar isso com música e depois tipo, yeah, olha, se quiserem logo vou dar um show, tipo, eu,
sim,
quero experienciar essas coisas, é tipo estar na estrada. Quero mesmo fazer isso. Yeah.
Ok, portanto, é esse o teu grande objetivo, não é?
Yeah, yeah, yeah.
E tens assim alguma colaboração de sonho? Assim, algum músico que tu tens como referência?
Ok, pronto. Assim, posso. É só um ou posso dizer mais?
Pode dizer mais do que um, pronto. Yeah.
Ok. Eu acho que assim, tipo, uma colaboração. Pá, neste momento é dos artistas que eu mais ouço em Portugal e que já devia ter lançado o álbum T-Rex. Tipo,
ok.
Eu adoro.
Tipo, ele calhar, já não lançou.
Tipo, não, ele lançou alguns singles há pouco tempo, mas está a demorar bem para lançar o álbum. Portanto,
T-Rex,
se estiveres a ouvir, lança isso, faz favor. Portanto, T-Rex 100%. Gostava, obviamente, que acho que é o T-Rex mais registro, tipo Love Song. Acho que encaixávamos bem nesse sentido. Depois, assim, opa, uma clap que ninguém está à espera que eu diga aqui, mas tipo, adorava colaborar com os Capitão Fausto.
Ei,
tipo,
a sério,
adoro
nice.
Capitão Fausto.
Okay.
E acho que de alguma forma dava para encaixar alguma cena. E depois, se calhar, eu diria o Acolides.
Ok, também
acho que era
estou a visualizar isso também.
Yeah.
Olha, vamos agora passar uma música tua, porque não? Pode ser a maior?
Pode ser a maior.
Portanto, vamos agora ouvir. Agora vai ser tu também, yeah, yeah. Já estava aqui a tentar, não.
E agora
ser.
Vou fazer a minha voz radiofónica.
Sim.
Com vocês, Manu Abogué, maior.
Eu estava atenta a ser maior. Que a vida que me puxa para a tristeza. Eu estava atenta a ser maior. Por onde chegar ao topo com certeza. Eu estava atenta a ser maior. Por os pontos nos is e por o e ao contrário. Eu estava atenta a ser maior. Eu estava atenta a ser maior. Então como é que tu estás? Hoje eu só olho para trás. Hoje eu estou-me a ver capaz de correr tanto. Sou eu que escolho o que atrai. Eu já não sou um que atrai. E quando essa noite cai, estou no meu canto. Playback no meu system. O meu payback é privado. Eu não fiz tanto, então fiz that. Wayback, não vendi sonhos. Eu sou sincero. Eu estava a tentar ser maior. Visão turva me impede. Eu nem ponho o meu pé. Eu estava a tentar ser maior, yeah. A construir meu pet, tuga a ceder ao pet. Eu estava a tentar ser menor. O povo canta o fado. Quando a conta bate à porta, vai haver abate. O jogo coreano fez o people ir para o mar. Mas os que cá ficaram é que vivem em combate. Eu estava a tentar ser maior. Que a vida que me puxa para a tristeza. Eu estava a tentar ser maior. Eu estava a tentar ser maior. Por os pontos nos is e por o e ao contrário. Eu estava a tentar ser maior. Eu estava a tentar ser maior. Então estou relaxado. Fico à espera dessa vida de star. Corro porque ninguém me consegue apanhar. Apanho com o sol na vista porque eu vim desfrutar. Mas sou de uma terra onde o que importa é ganhar. Eu sou do Porto. O peito todo nessa batida de reggae, sabes que eu comporto. Não era suposto, mano, tá tão louco. Ela tá comigo, mas o tempo sabe a pouco. Não me introminas, clima é sempre a dia. Se vies com ginga, mete um pouco de sativa. Podes vir com mania, mas traz energia. Esse dance flow vai mudar a tua vida. É que às vezes a saudade bate, mas o meu pé vai ter que bater mais. Em vez de olharmos para o passado, vamos crescer. Eu estava a tentar ser maior. Que a vida que me puxa para a tristeza. Eu estava a tentar ser maior. Para onde chegar ao topo com certeza. Eu estava a tentar.
Manu Abogué com a música maior aqui passar na RCF. Estamos aqui mesmo na reta final desta entrevista, que vai estar disponível em podcast a partir de segunda-feira, e quem quiser visualizar em vídeo já pode, porque estamos a transmitir em direto no Facebook da Rádio Clube da Feira. Manu, estamos mesmo quase a finalizar aqui a nossa entrevista.
Uhum.
E eu vou fazer aqui a minha última pergunta, que é aquela pergunta que faço a toda a gente, a todos os artistas que eu entrevisto, que é se, qual é o conselho que tu darias agora a alguém que está a começar e que, pronto, ainda não teve aquela força, aquele trigger de não, eu vou começar a investir na música. Tu agora, mediante a tua experiência, qual é a dica que tu dás?
Portanto, eu acho que uma coisa que o JLM, quando veio cá, disse, e eu achei que se refletiu, porque foi, até foi uma conversa que nós tivemos, que é seres true to yourself, tipo, seres verdadeiro contigo mesmo e seres sempre real. Eu acho que isso é uma cena super importante. Depois, outro conselho que eu tenho também, que eu acho, é tipo resiliência. paciência, tipo, é uma coisa muito importante. Eu acho que tu, o que te diferencia ao longo da tua caminhada é se tu, olha, tentas um ano disto, vês que é difícil e desistes, ou se continuas, tipo, e mesmo passado 5, 6 anos, 7 anos, 8 anos, mesmo que ainda não tenhas tido realmente muito sucesso, consigas estar lá. Eu acho que isso depois também...
Seres consistente,
não é? Seres consistente. E eu acho que mesmo para as pessoas, não sei, das grandes editoras, também acredito que isso seja importante. Porque mostra que...
Não desceu, não é?
Ou seja, e mostra que o artista também tem alicerces. Que mesmo que quando tiver sucesso, já tem ali muita coisa à volta dele. E já tem essa resiliência para depois poder... Por exemplo, olha, tenho agora um hit. Eu sei que depois tenho certas músicas ali que também vão se juntar a isso. Ou seja, eu acho que é isso. Resiliência, paciência e consistência é uma cena super importante para os artistas emergentes. E pronto, depois assim, se calhar mais um conselho... que eu posso dizer é mesmo, olha, se calhar a cena que eu tinha dito há um bocado, que é tentem fazer o máximo, tentem fazer boas coisas, tentem aprender boas coisas e inspirem-se em imensa arte, não se inspirem só na música. Ouçam, vejam filmes, vejam, vão a museus e vejam pinturas, tipo, inspirem-se também em outra arte e tentem meter isso na música também. Isso depois também é uma coisa bem interessante e que te diferencia, tipo, tu ires buscar várias referências a vários sítios. Tipo, ou seja, transforma a tua música de ser, se calhar, uma música linear sobre uma coisa e depois tens bué layers onde tu podes ir buscar. E eu acho que isso é super interessante e dá uma adepto completamente diferente à tua arte e depois também dá uma adepto completamente diferente ao listener. Porque cada vez que ele está a ouvir a música, é tipo, oh, ele te referenciou esta coisa a ouvir. Ah, está sempre a descobrir uma layer da música. E depois, se calhar, tu estás a contar uma história na música e depois tem várias histórias ali dentro. E eu acho que isso, super interessante também.
É mesmo?
E super importante também.
Portanto, essas são as tuas dicas, não é?
Essas
Portanto,
são
acho que as pessoas agora ficaram mais ricas, muito mais lucidas com estas dicas. E olha, eu adorei entrevistar-te, foi uma honra.
Também foi uma honra estar aqui.
E agora, eu já sabes, fica aqui o convite, quando tiver assim mais novidades, tens uma novidade que é para a semana no concerto.
Exatamente.
Depois também vou estar lá e depois também vou representar aqui a rádio no concerto. No entanto, se tiver assim mais novidades depois de um futuro álbum também, singles, já sabes que as portas aqui da Rádio Clafeira estão abertas para ti, portanto depois terei todo o gosto em voltar a receber-te aqui no podcast, ok? Portanto foi mesmo uma honra. E pronto, olha, queria-te agradecer mais uma vez e dizer que pronto, a entrevista vai ficar disponível a partir de segunda-feira no podcast de Varandita e, como eu disse há bocadinho, vai estar também disponível no Facebook da Rádio Clafeira. Agora, para finalizar, qual é a música que te queres despedir aqui dos ouvintes?
Portanto, eu acho que uma música perfeita para acabarmos assim numa boa vibe é Jump Nessa Wave.
Ok, que faz parte do teu último EP, não é?
Exatamente.
E é o terceiro single.
É o single do EP, mas é a terceira faixa do EP.
Ok, enganei-me, disse terceiro single. Fiz a geneira no final da entrevista. Mas pronto, vamos então na Jump Nessa Wave, não é? E pronto, e agora pode-se despedir dos ouvintes.
Pronto.
Mais uma vez, obrigada.
Eu agradeço imenso por esta oportunidade e também quero já deixar também este elogio por esta iniciativa. Acho que é uma cena super importante. E pronto, também estávamos a falar um bocado da cena de não haver palcos, e isto, querendo ou não, é um palco para os artistas. Isto é uma coisa para eles expressarem, para divulgarem a sua arte, e acho isso uma cena super importante. Então também quero-te, pronto, dar esse shout-out.
Ai, obrigada.
Por esta iniciativa, portanto. É isso.
Olha, obrigada mesmo, a sério. Eu assim faço isto mesmo com ponta do gosto. E aí está, eu quero é receber pessoal e apostar também nesta, na cultura do emergente, nos artistas emergentes. E fico mesmo feliz que também tenhas gostado de estar aqui. E já sabes, tens que voltar aqui.
Claro, claro.
Fica aqui o convite. Pronto, então vais então agora fazer a tua voz.
Sim,
a tua despedida,
de novo,
tens que despedir os ouvintes. Aquela voz,
Portanto, com vocês, não pela última vez, espero eu, Manu Abogué, Jump Nessa Wave.
Além de gostosa, ela é jingle e vibe different. Ela decora as minhas músicas e guarda tipo é presente. Ela anda a surfar no wave, anda a surfar na minha mente. Há muita gag ali por aí, mas ela tem essa way. Ela tem a way dela de brincar no bass. Ela tem a way dela de mexer a waist. Ela tem a way dela de me fazer perder a postura, de fazer do louco loucura. E me my way, that's a boy. Maybe they'll jump in this hour, jump in this hour. Maybe they'll jump in this hour sem olhar pra trás. Maybe they'll jump in this hour, jump in this hour. Maybe they'll jump in this hour sem olhar pra trás. tudo boas. Ainda ginga como uma ninga. Se ela tem o doce, diabetes é uma ferida. Oh lá, oh, oh. Paixão já me fez mal. Oh lá, oh, oh. Mas ela é outro conto, ela é ponto fina. Nessa cold trip que ela tem, vira dança da chuva. Ela é mesmo peça da arte, minha linda Portuga. When she moves a hip like that, ela faz-me mergulhar. Se eu lhe der uma chance, já que eu vou me afundar.